Amém, amém, glória a Deus, graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Josué, o capítulo 3, e é o que lhes trago e trago no meu coração para repartir com cada um de vocês neste finzinho de ano e nesse abrir das portas para um novo ano. Josué, capítulo 3, eu faço minhas as palavras de Josué ao povo de Israel que estava acampado às margens do Rio Jordão. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos repetir juntos? Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém. Amém. Nesta noite, centenas e milhares de pessoas estão fazendo e farão aquilo que acabamos de fazer, que é invocar o nome de Deus e clamar a Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus. E não poucas destas pessoas o farão imersos numa profunda ignorância a respeito de quem é Deus. Não são poucas as pessoas que exatamente agora, e numa noite como essa, estão invocando a bondade de Deus, mas para elas Deus é tudo. Para elas Deus é um poder superior. Deus é o Criador de todas as coisas. Mas não se sabe muito mais a respeito de Deus. Deus é Deus, ora. A gente não precisa explicar quem é Deus. Eu estou pedindo para Deus. E muitas pessoas movidas na sua, ou dentro de sua ignorância, estão buscando a Deus por outros caminhos e por outras mediações. Estão invocando os espíritos, estão invocando divindades outras, estão celebrando rituais, devem pular ondas, jogar rosas ao mar, e acreditam que estão, nesse ato, invocando a Deus. E se nós perguntássemos a essas pessoas que falam com outras personalidades que não Deus, por que é que estão buscando estas outras personas e não diretamente a Deus, elas dirão: na verdade, eu estou buscando a Deus, mas foi assim que eu aprendi a buscar a Deus. Ou é assim que eu acredito que devo buscar a Deus? O fato é que hoje à noite, muita gente está buscando a Deus. Mas o busca de dentro de uma ignorância a respeito daquele a quem buscam. É também verdade que hoje à noite há muita gente invocando o nome de Deus. Mas essa mesma gente não tem nenhuma predisposição de comprometimento com Deus, além do favor que dele esperam receber. Buscam a Deus, mas não imaginam sequer que o Deus a quem buscam impõe sobre eles alguma demanda, exige deles algum compromisso, reivindica da parte deles algum ato de entrega. Porque eles não buscam a Deus necessariamente para que se entreguem a Deus, mas na expectativa de que Deus lhes entregue aquilo pelo que o buscam. Continuarão com as suas vidas desarrumadas. Continuarão com suas histórias vergonhosas, mas buscam a Deus. como se Deus nada tivesse a ver com suas vidas desarrumadas e com suas histórias vergonhosas e com seus atos cruéis. Ou, no mínimo, absolutamente egocêntricos, e por que egocêntricos, cruéis. Exatamente hoje à noite, há um sem número de pessoas buscando a Deus e o favor de Deus nesse abrir de portas de um próximo ano, mas o fazem sem nenhuma expectativa de doação, porque buscam a Deus para si, e não se colocam à disposição de Deus para outrem, mas buscam a Deus. E porque buscam a Deus, oro a Deus que os atenda. Porque Deus tem esse estranho hábito de abençoar ignorantes, de abençoar pessoas que não lhe prestam adoração, e de abençoar pessoas que estão ocupadas apenas consigo mesmas. Deus tem esse hábito estranho de abençoar quem não merece ser abençoado. O estranho hábito, inclusive, de abençoar pessoas que não se reconhecem abençoadas por Ele. Então eu oro a Deus que Deus atenda essas pessoas. E, na verdade, Jesus ensinou isso, que o nosso Deus é aquele que faz cair a chuva e faz subir o sol sobre justos e injustos. Eu oro, como disse o apóstolo Paulo quando estava em Atenas, que Deus não leve em conta a ignorância das pessoas que o buscam, sem conhecê-lo, mas que delas tenha misericórdia. Uma misericórdia tal que seja suficiente para que essas pessoas não fiquem sem o testemunho da bondade de Deus, que lhes dá vida, saúde, o pão sobre a mesa, e num gesto de escandalosa graça, não apenas lhes dá o direito de estar vivo e ter o pão sobre a mesa, mas a alegria de viver e de desfrutar do favor de Deus, ainda que ignorando-o. Eu oro que seja assim. Mas esse chamado de Josué, que podemos transportar para nós, nos convida para um passo além da mera súplica a Deus nos termos que acabei de descrever. Apenas para sua localização, para depois não dizerem que eu tirei o texto do contexto, fugi do texto, nunca mais voltei para o texto. Então vou só esclarecer o que está acontecendo. Você se lembra que o povo de Israel está escravo no Egito, passa 420 anos em escravidão, liderado por Moisés, que era conduzido pela mão e o braço forte de Deus, o povo de Israel foi arrancado do Egito, foi liberto da escravidão no Egito. 3 meses depois, chegou às portas da terra prometida, às portas de Canaã. Foram enviados 12 espias, 12 homens que foram pesquisar, investigar e conhecer a terra prometida por Deus, que voltaram maravilhados e encantados, mas igualmente amedrontados, e disseram ao povo: a terra é maravilhosa, mas os desafios são imensos e os adversários são gigantescos e nós não conseguiremos prevalecer. Então, Deus diz o seguinte, que aquela geração que se acovardou e se intimidou vai andar pelo deserto até que toda ela morra e entre na terra uma outra geração. E daqueles 12 espias, apenas Josué e Caleb disseram: vamos, vamos possuir essa terra que Deus nos dá. Então, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, Josué e Caleb são guardados com vida E agora, Josué, à frente da segunda geração, está novamente às portas da terra de Canaã, e diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor Deus fará maravilhas no meio de vocês. E disse a outra geração, a geração dos nossos pais, não foi santa, e não entrou em Canaã. A minha palavra a vocês é: santifiquem-se, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. O que significa essa palavra de Josué ao povo de então, e o que significa esta palavra de Deus para nós hoje? O que significa santificar-se? A Bíblia Sagrada oferece para nós pelo menos três conceitos de santidade. Em primeiro lugar, a santidade é uma questão de posição diante de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo envia as suas correspondências, as suas cartas, as suas epístolas, endereçadas aos santos que estão na cidade de Corinto, na cidade de Filipos, na cidade de Éfeso, na cidade de Colossos, na cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo diz: vocês aí que estão em Cristo são santos, pela obra de Cristo na vida de vocês, porque vocês foram lavados pelo sangue de Jesus, vocês foram purificados por Jesus, então vocês são, é uma questão de posição. Eu aprendi na escola bíblica dominical, e assim creio, e assim vivo diante de Deus, é que o sangue de Jesus está sobre mim, e Deus me olha através do sangue de Jesus. E quando Deus me olha através do sangue de Jesus, Ele me enxerga puro, sem mancha, sem mácula, perfeito. E quando alguém vai me acusar diante de Deus, e ousa dizer a Deus: o Senhor ouviu falar do Ed René, o Senhor sabe uns podres dele que eu descobri? Deus olha para mim através do sangue e diz: não estou vendo nada, eu vejo pureza, eu vejo beleza. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o meu pecado. E Deus responde assim: esse é meu filho. Eu olho para ele pelo sangue de Jesus e o vejo limpo, sem culpa. É por isso que eu sou santo. Não porque haja virtude em mim, porque se tirar o sangue de cima de mim, não quero nem ver o que aparece. Quando o pastor Ariovaldo estava orando: sonda, ó Deus, o meu coração. Sabe o que imediatamente ocorreu a mim? Sonda, Senhor, mas não me fala o que o Senhor vai encontrar. Eu não vou suportar se o Senhor revelar para mim tudo o que o Senhor enxergar dentro do meu coração. Mas guia-me pela vereda da justiça. Limpa o meu coração. Eu sei um pouco do mal que habita em mim. Mas mais do que isso, eu sei do sangue de Jesus que me lavou e que me cobre e que me coloca em posição de santo diante de Deus. Agora, a segunda expressão ou conotação de santidade na Bíblia Sagrada tem a ver não com posição, mas com condição. Condição. E aí, quando a Bíblia Sagrada diz que eu sou santo, ao mesmo tempo ela diz que eu devo me santificar. Eu sou santo por causa do sangue de Jesus que está sobre mim. Mas se Deus me olha pelo sangue, o Espírito Santo de Deus faz com que eu me olhe no espelho da palavra de Deus, e eu me veja sem o sangue. O Espírito Santo de Deus incomoda a minha consciência, o meu coração. E Ele me chama ao arrependimento. E Ele vai abrindo aos poucos os bastidores da minha alma. Vai me deixando perceber o que existe na profundidade de mim. E vai dizendo para mim amorosamente, eu quero transformar isso. Eu quero libertar você disso. Eu quero fazer você diferente. Eu quero dar a você o meu fruto de amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Eu quero dar a você o meu fruto, fidelidade. Então, santificação é posição, mas é também condição. É eu tomar vergonha na minha cara. E não descansar no fato de que Deus me olha pelo sangue de Jesus. E tomar o sangue de Jesus como uma desculpa, ou um álibi para eu viver do jeito que eu bem entender. É eu me revestir de toda a armadura de Deus. Eu me lembro, há muito tempo, quando estava uma jovem senhora na minha sala, e eu estava ali, e aquela moça possuída por um espírito imundo, e a Lídia estava comigo, e a Lídia disse assim, leia para ela a crucificação de Jesus, pastor. E ela disse, não vai ler. E ficou me olhando, aí eu fiquei olhando também. Eu falei, agora é uma questão de honra, eu vou ter que ler esse negócio. E ela me olhou com ódio. E eu peguei a minha Bíblia. E quando eu comecei a ler a crucificação de Jesus, ela pôs a mão, arrancou a Bíblia da minha mão, voou Bíblia, voou quase a mesa. Lápis para tudo que é lado, papelada, tudo que estava em cima da minha mesa. Aí que eu fiquei mais furioso ainda. E batalhamos diante de Deus pela libertação daquela moça, mas eu fiquei inconformado com a bagunça que o diabo tinha feito na minha sala. Fiquei inconformado, rasgou minha Bíblia. A Bíblia novinha, da Vida Nova. Falei, não me conformo com isso. E tive a oportunidade de, logo uma semana depois, o Dr. Russell Shedd foi falar na nossa igreja. E eu falei para ele, Dr. Shedd, aconteceu assim, eu não me conformo. E ele virou-se para mim com muita simplicidade e disse assim, o irmão estava revestido de toda a armadura de Deus? Aí eu falei, o senhor aceita uma Coca-Cola? Santidade tem a ver com a minha posição. Por isso que quando eu estava diante daquela moça, ela trocou olhares comigo, me olhando com ódio. E eu disse para ela, você não está medindo forças comigo, é com Jesus o Cristo. E ela baixou os olhos. Quando tudo terminou, eu tive que me colocar de joelhos diante de Deus e dizer assim, Senhor, onde está a minha fraqueza? Onde está a minha vulnerabilidade? Onde está o meu temor? Onde está a falta de autoridade? Onde? O que tem na minha vida para o Senhor mexer? Eu sei que eu sou santo, mas eu lamento não estar em condição de santidade. Então, santo é posição e condição. Agora vamos voltar para Josué? Vamos voltar para Josué. E Josué diz, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Em outras palavras, tornem-se povo de Deus. Aí o povo de Israel ia dizer, já somos. Já ocupamos posição de raça eleita. Nós somos os caras. Você não viu, Josué, que Deus nos tirou lá do Egito? Você não sabe que nós somos descendentes de Abraão? Nós somos o povo escolhido. Nós já ocupamos a posição de santos. Então, Coloque a casa em ordem. Falou, mas amanhã não dá tempo, né, Josué? Tô endividado com o cunhado, tô na mão de agiota, tô viciado em maconha, tô cheirando cocaína, tô tendo um caso com a mulher da barraca lá do lado. Amanhã não vai dar para resolver essa parada, Josué. Meus negócios estão enrolados, Josué. Minha família está aos cacos, Josué. A minha mulher não me suporta, me botou para fora da barraca essa noite, Josué. Não dá para eu resolver de hoje para amanhã para Deus fazer maravilha aqui no meio da gente. Aí nós entendemos o terceiro significado de santidade. Disponibilidade para Deus. Eu sou santo. Devo viver cuidando da minha condição de santo. Mas não importa a minha condição, eu tenho que me colocar de joelhos diante de Deus e dizer, eu estou disponível para o Senhor. O que o Senhor quiser fazer amanhã, faça através de mim, comigo. Como diz a Ana Alzira, Deus não me deixe fora do que o Senhor estiver fazendo no mundo. Eu estou disponível, amanhã o Senhor precisa de soldado, amanhã o Senhor precisa de gente com espada na mão, eu estou com os probleminhas na minha vida, mas a espada está afiada. Eu estou disponível, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser usado por ti, eu não estou te buscando apenas motivado pelo meu egoísmo, eu não estou querendo uma vida melhor em Canaã, eu estou disponível, inclusive estou pronto para morrer pelo Senhor se o Senhor quiser. Por isso, o que eu lhes diria ou lhes digo nessa noite de 31 de dezembro? Pausa. Que horas são? 13 para meia-noite. Então, tem tempo. Aperta o cinto. O que eu lhe digo? Primeiro, assuma posição diante de Deus. Você que é claudicante, você que é cheio de dúvida no seu coração, você que investiga a Bíblia não para ser abençoado por ela, mas para ficar fazendo perguntas e perguntas e perguntas, você que fica adiando a sua conversão, assuma a posição diante de Deus, invoque o nome de Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não protele, não deixe para o ano que vem, você tem ainda 12 minutos para fazer isso, faça agora! Invoque Jesus como Senhor da sua vida e diz, Jesus Cristo, seu meu Salvador, lava-me com teu sangue, toma-me na tua mão, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. Leva-me de novo, de volta para o colo do teu Pai. Assume um compromisso com Jesus, em outras palavras, converta-se. Abandone a sua vida de simpatia com o Evangelho, a sua vida de eu gosto da igreja, aqui tem um pessoal legal, aqui não tem pessoal legal não. Aqui é tudo tranqueira, o que faz daqui um lugar abençoado é o sangue de Jesus Cristo. Isso aqui é a igreja de Jesus, não é a ONG. Não é clube, não é fraternidade, não é ambiente de sociabilidade, isso aqui é a igreja de Jesus Cristo. Então invoque Jesus como Senhor da sua vida e tome posição diante de Deus. Chega de investigar, chega de perguntar, chega de debater, chega de protelar e invoque a Jesus como Senhor da sua vida. Tome posição diante de Deus. Invoque Jesus como Senhor exclusivo da sua vida. Não dirija a sua palavra em devoção, em adoração a nenhum outro senão Deus, Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nenhum Espírito, nenhum Santo, nenhuma divindade, nenhuma personalidade humana. Somente Jesus Cristo. Tome posição diante de Deus e invoque Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Segundo, tire os esqueletos que você tem no seu armário. Coloque a sua casa em ordem. Assuma hoje à noite um compromisso de colocar a sua casa em ordem. Você que tem vida dupla, você que é mentiroso, mentirosa, você que engana, engana sua família inteira, engana sua mulher ou engana seu marido, engana seus filhos, engana seus pais, você que é escravo do vício, você que se engana, eu sei o que eu estou fazendo, está no meu controle, a hora que eu quiser eu paro. Mentira! Você já falou isso 1000 vezes e não parou. Busque ajuda. Clame pela misericórdia de Jesus na sua vida, pelo poder de Deus na sua vida, para que a sua vida fique em ordem. Você que está empurrando o mau casamento com a barriga há anos, tome vergonha na sua cara. Põe a sua casa em ordem. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar de religião. Pare de brincar de fé. Tenha vergonha de levantar a mão em adoração, vivendo de maneira hipócrita, mentirosa, fingida. Pare. Põe a casa em ordem, meu irmão. Põe os teus negócios em ordem. Vai pedir perdão para as pessoas que você feriu, machucou, deixou quebradas no meio do caminho. Vá se reconciliar. Desenterre os seus talentos. Restitua a quem você deve. Tome postura digna de alguém que invoca Deus como Pai, pelo amor de Deus. E eu falo isso, não é que você vai fazer isso para mim ou por mim, ou pela igreja, ou se não for por mais ninguém, nem mesmo por Deus, que você faça por você. Saia da sua vida de autodestruição e invoque o nome de Jesus. Pelo amor de Deus, coloque a sua casa em ordem. Coloque um ponto final nessa protelação que vem sendo a sua vida. Terceiro, compre as causas de Deus. Entre na guerra. Tome partido pela justiça, pelo fraco, pelo pobre. Junte-se aos homens e mulheres de coração de boa vontade. Cerque-se de gente que está servindo a Deus. Pare de buscar o favor de Deus para resolver a sua vidinha. Diga a Deus, eu estou aqui. Eu quero ser útil no teu reino, eu quero viver para a tua glória. Tudo o que eu tenho é teu. Como é que o Senhor quer usar tudo o que eu tenho? Como é que o Senhor quer usar tudo o que eu sou? A espada que está na minha mão é tua, Senhor. A força do meu braço é tua, Senhor. A guerra que eu luto é tua, Senhor. Não é minha. Não é para mim. Não é por mim. É para o Senhor, é para a tua glória. Eu lembro a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Esse ano, em alguns momentos, nós tivemos perto do desespero com as nossas contas. E eu me ajoelhava e dizia, Senhor, eu creio. A tua obra, feita segundo a tua vontade, jamais tem falta dos teus recursos. Será que o que eu estou fazendo aqui não é tua obra, é minha? Será que o que eu estou fazendo aqui não é segundo a tua vontade, é do meu jeito? Pois eu estou aqui de novo, Senhor, eu não quero fazer o meu castelo, eu não quero construir a minha história, eu não quero escrever a minha biografia, eu quero te servir. Eu quero te servir, e te servir do teu jeito, fazer aquilo que é teu, para o Senhor e para a tua glória. Lembro da história do homem que comandava os exércitos de Abraham Lincoln na Guerra de Secessão nos Estados Unidos, entrou na sala do presidente, e o presidente perguntou: como está o front, capitão? Ele disse: a situação está muito complicada, presidente, eu espero que Deus esteja do nosso lado. Ao que Lincoln teria respondido: não, capitão, eu espero que nós estejamos do lado de Deus. Tome posição do lado de Deus. Pergunte: o que o Senhor quer fazer na minha casa? O que o Senhor quer fazer com a minha carreira profissional? O que o Senhor quer fazer da minha vida? O que o Senhor quer fazer da minha família? O que o Senhor quer fazer de mim? O que o Senhor quer fazer comigo? Eu estou disponível para o Senhor. Tome posição. Viva em condição. E se disponha para Deus, porque amanhã Deus vai fazer coisas maravilhosas, inusitadas, surpreendentes, que considerávamos impossíveis. Deus vai fazer. Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus não está de braços cruzados esperando as nossas orações e os nossos jejuns. Deus está trabalhando. As nossas orações e os nossos jejuns nos colocam em linha com o que Deus está fazendo. As nossas orações não movem o braço de Deus. O braço de Deus nunca esteve parado. O braço de Deus está em movimento. Ele está trabalhando no mundo para a glória do nome dele e para a redenção da sua criação. Então, vamos nos ajoelhar e vamos jejuar e vamos buscar a Deus para nos alinharmos com o que Deus está fazendo, porque ele está fazendo. Não é possível alguém que conhece a Jesus e que diz que serve a Deus, que tem uma vida monótona. Ah, minha vida está chata. Está chata? Não está servindo. Vai servir. Vai abençoar pessoas em nome de Jesus, que você vai ver. Eu não vejo milagre. Não vê? É porque você está aí no seu sofá. Você não vai ver. No sofá não vai aparecer na tela da Globo, meu amigo. É troféu promessa e olhe lá. Milagre de Deus é na missão. É para gente que está em posição ao lado de Jesus, com Jesus. Que tem vergonha na cara e sente orgulho de andar com Jesus e se sacrifica para estar ao lado de Jesus. É para gente que está dizendo para Jesus: o que que o Senhor está fazendo e o que é que o Senhor precisa de mim? O Senhor quer meus pães, o Senhor quer meus peixes, o Senhor quer meu barco, o Senhor quer minha rede, o Senhor quer minha família, o Senhor quer minha vida, o que o Senhor quiser é seu. Aí a gente experimenta as maravilhas de Deus. Tome posição, viva em condição, disponha-se para Deus pelo amor de Deus. Aí eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, na sua casa, através de você, para a glória dele, para a edificação da igreja dele e para que o reino dele seja sinalizado nesse nosso mundo. Esse é o meu sonho. E eu sei que também é o seu sonho. Então tome posição. Viva em condição. Disponha-se para Deus, santifique-se, meu irmão, minha irmã, porque amanhã Deus vai fazer e acontecer e você não pode ficar de fora. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém.